Rudinei Martins de Mello e Azemir de Bona estão conosco. Um corre há mais tempo, o outro corre há menos tempo e podem também contar para nós como é que é essa experiência. O Azemir já contou várias vezes, né, Azemir? Mas a gente não cansa de ouvir tua história, que aderiu aí à corrida um pouquinho mais tarde, e é por isso que a gente gosta de trazer ele aqui, Rudinei, também, para motivar as pessoas que acham que, ah, não comecei lá, né, cedo, então não vou mais. E você também podendo nos falar como é ter essa experiência já de mais tempo. Antes de mais nada, boa tarde, pessoal, nossos corredores, bem-vindos.
Boa tarde, Camilo, boa tarde, ouvintes da tua Rádio Alvorada. E boa tarde a toda a direção da Rádio Alvorada. E obrigado mais uma vez pelo convite, pelo prazer. Sempre é um prazer estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes todos.
Sem dúvida. Tudo bem, Rudinei?
Tudo bem. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Zimir. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar de volta aqui.
Que legal. E mais uma vez na São Silvestre, né? Isso. Como é que é? Quantas vezes já, Rudinei?
É a 20ª.
Essa é a 20ª vez. Uhum. E você, Azemir?
É a minha 8ª.
Vamos contar um pouquinho da história. Vamos começar pelo Rudinei aí, que já foi em mais edições, né? Tu lembra lá da primeira, como é que foi?
Lembro.
E aí, porque, nossa, 20 anos, né? A realidade era bem diferente.
Isso, até eu lembro quando eu fui a primeira vez, não tinha nem noção se me largassem sozinho para São Paulo, estava até hoje procurando caminho de volta. Graças a Deus, foi o Ivan Bernard que foi junto comigo.
Ah, ele é? Que legal, um abraço para ele.
Que, como diz, é aquela época quando eu vim, que conheci ele, daí ele se dispôs a me treinar também, me passar treinamento. E aí, quando eu fui para ir para lá, que até foi ideia dele e do Jaime Goetz, que era o presidente do Sindicato das Indústrias da Alimentação aqui de Marau. Uhum. Aí eles que tiveram a ideia de me convidar, né? Fizeram se eu tinha interesse de participar. Eu disse, até tenho, só, né? Não tenho.
Já corri algum tempo, né?
Sim, e aí o Sindicato da Alimentação que bancou todas as despesas. E daí eu disse, mas eu sozinho não sei aonde que eu vou parar. Aí o Ivan disse, não, deixa que eu vou junto contigo, conheço lá. E aí ele foi junto, foi até uma aventura, fomos dando risada pra lá e pra cá, porque ele dava risada em mim, eu nunca tinha dado de avião. Ele disse, não, segura na tua mão pra nós ir. Até fomos brincando. Uhum. Aí até depois, lá foi, ficamos num hotel próximo à Paulista, até hoje não me sai da cabeça, porque ficamos de noite, não dormi quase nada, um barulhão.
Ansiedade.
O barulho da... Aqui acostumado, barulho, tranquilo, né? Bem. E lá um barulhão, carro a noite
nem
inteira, ambulância e polícia e tudo. E aquela época era de noite, de tarde, ainda 5 horas da tarde, a corrida. Mas foi, daí fiquei até... Agora não lembro a colocação que eu fiquei lá, na primeira vez que participei. Uhum. Mas... Tudo que eu passei, como diz, não lembro, assim, para contar agora não me vem na cabeça. Mas eu lembro todos os momentos, tudo desde a primeira vez, o que, sabe, que passei até lá.
Imagina a emoção.
Sim.
E depois, todos os anos você foi, depois, sem falhar.
Isso, eu fiquei 2020 só, né? Que não sei duas vezes que eu não participei. Teve um ano que eu ia, que o SESI fazia uma seletiva, sabe? Dois de cada estado, dois masculino e dois feminino. Cada estado botava... dois participantes para largar no pelotão C lá da São Silvestre. E teve um ano que o SESI fez a seletiva, eu fui classificado e uma outra guria, agora não lembro de onde que era. Até nós fizemos uma reportagem, foi feito em Passo Fundo lá, tudo para uma matéria feita para ir, só que o pessoal acabou se passando, o pessoal... Acabou como reservando hotel, comprando passagem, tudo, esqueceu de fazer a principal inscrição da corrida.
Bah.
E daí, quando ele era para nós ir, uma semana antes que eles foram ver que não tinha inscrição, né, feita. Daí até me passaram, que era para ir, tava tudo, né, já encaminhado, mas daí eu pensei, eu tinha, a empresa me patrocinava também, que era Perdigão naquela época, e aí eu tinha que prestar conta, como é que eu ia falhar, faltar serviço. Sim. E daí cadê o resultado? Ia lá participar e não tinha como comprovar, porque sempre eles diziam, independente do resultado, né, mas que apareça o resultado para comprovar, né? Uhum. Eu tava como se eles me pagavam o dia para mim ir, para voltar, horas que ficava ali, ganhar, eles acertavam o meu cartão, mas tinha que aparecer resultado, comprovar que eu estava lá, né?
Uhum.
E aí, como é que eu ia provar para a empresa que eu tinha ido participar?
Sim.
Daí eu disse, não, eu não... Já que eu não posso, não vou conseguir comprovar um resultado, eu não vou ir participar também.
Uhum.
Daí, não fui. E daí o ano da pandemia ali, que daí eu não acabei não indo. E daí...
Mas teve aquele ano, pessoal? Não teve, né?
É,
2020 não teve.
É porque ele não teve.
Ninguém foi porque não teve.
Sim.
Azimir, tu lembra da primeira?
Lembro.
Ah, imagina
sim. Ah, minha história é bem tranquila. E olha só, eu tenho idade para ser pai do Ruth.
Com quantos anos tu tá, Rudinei?
44.
Eu tô com 65. Idade pra, poderia ser muito bem ser pai dele, né?
É, ia ser um pai jovem.
Um pai jovem, né?
Foi a primeira ou a segunda que te cansei na...
É, aqui, ó. Nós temos, por isso que a gente tem essa intimidade.
Não, e eu disse
2015,
pessoal, seria legal ouvir vocês.
1º de janeiro de 2015. Eu tava me preparando para ir no encontro que a gente tem encontro da família, há mais de 40 anos que a gente faz, no dia 1º sempre. E eu passando pela rua ali, encontrei com o Rudy. Mal a pena conhecia ele, ele estava voltando da São Silvestre. Foi isso, né? E ele estava voltando, veio de ônibus até a rodoviária, estava vindo para casa a pé. E eu encontrei ele na rua aqui no centro. E eu disse, ó, no final do ano, dia 1º, na próxima São Silvestre, eu vou contigo. E tal, e aí fui junto, aí fui mantendo contato com ele. Depois ele me deu até uma mão, né, e tal, me dando algumas dicas e tal. Eu fiz inscrição e no ano seguinte fui com ele. E aí foi a minha vez de segurar na mão dele dentro do avião.
Ah, aconteceu.
Foi a minha vez, que foi a minha primeira vez no avião.
Então sempre teve um medinho, então, continuou?
Ele se vingou, de quando ele foi e pegou na mão do Bernardi.
Foi a minha primeira vez no avião. Tá, agora eu entendi. Era o teu medo.
Era o meu medo.
Ah, e aí ele que te encorajou.
Isso, ele foi comigo.
Entendi.
Então, fomos nós dois.
Aham,
né, fomos
tem que
juntos.
Retribuir, né?
E aí ele me deu um cansaço ainda, porque aí a gente desceu no aeroporto e foi lá retirar o kit, sempre é longe, né?
Aham.
E a gente foi de táxi. E de lá na onde a gente foi para retirar o kit até o hotel, era bem longe, ele já conhecia o caminho, e nós fomos a pé, 40 graus, quase uma hora caminhando, esse louco aí me deixou, já me cansou no dia antes.
Não, ele estava treinando.
Não, ele não, é que ele achou que eu ia ganhar dele, então ele me cansou no dia anterior, ele tinha mais preparado que eu.
Tá certo. E olha só que interessante, né? E daí já começaram a história de vocês. Mas aí agora o Azimir vai pela associação, né? Tem mais.
Sim, nós vamos em 4 atletas representando a AMC, a Associação Maranhense de Corredores. Eu, Azimir, né? O Gilberto Scon, né? O Valdemar Borba e o Alvides de Bona, que é o meu irmão também. Uhum. Eles são, não são maranhenses daqui, mas eles representam a nossa associação, uhum. São nossos associados sim, como sim. Eu, né? E participam sempre.
Uhum.
Eles, o Alvides já ele vai para a 7ª. Ah, o ano seguinte, aí eu já levei o Alvides também, e ele também não parou mais de ir.
Aí só não foi em 2020.
Isso. Sim, no ano da pandemia. Eu, Gilberto e o Valdemar. Então, esse é o terceiro ano que eles vão, sempre representando a Associação Maranhense.
Mas vocês falaram, né, de avião e tal, de como era diferente, se nós pensarmos, né, 20 anos atrás. Hoje, por exemplo, antes de começar a entrevista, vocês falavam, né, ah, eu vou segunda, eu vou domingo, eu vou por Passo Fundo, eu vou por... Hoje é muito mais fácil, né, hoje é
tem
claro.
Tem opções, né?
Tem opções. Mas, de qualquer forma, nós continuamos sendo representados. Marau representado nessa que é a maior corrida, né, acho que é a maior...
Maior do Brasil, né? Tem a São Silvestre, eles abrem a princípio para 35 mil pessoas. O ano passado eles tinham aberto para um pouco menos, depois exigiram, fechou em 35. Este ano abriram para 30, abriram uma primeira, a primeira fase, no caso, e eu acho que foi 15 mil inscrições, e isso deu menos que meia hora, foi tudo.
Mas dá um pouco
e
mais
aí
de
depois abriram para mais, ficou para 35, aumentaram para 37.500 atletas.
Tá. Então,
o ano que vem vai ser problema. O ano que vem, para quem quiser se inscrever, tem que ficar no computador no minuto que abrir as inscrições.
E ninguém porque tem preferência? Não tem, por exemplo, quem já participou, não tem
não.
Nada?
Não. Só tem os da elite, que aí é outro assunto, que é um outro sistema e tal.
Ah,
são
sim,
convidados claro. E gente que tem... tempos oficiais
sim,
e tal.
Sim.
Mas o ano
recordes.
Que vem, que eu estava dizendo, é a 100ª edição da São Silvestre.
Ah, vai ser
e a 100ª edição da São Silvestre, já tem muita gente que diz assim, ó, conversa comigo, não sei com o Rudo, provavelmente também acontece. Uhum. Vocês vão na São Silvestre, vai na São Silvestre, eu vou. Aí a pessoa diz, não, esse eu não vou, mas o ano que vem, que é a centésima edição, eu vou.
Claro, entendi.
Então o pessoal vai mesmo, ano que vem, com certeza vai fechar em 40 mil atletas.
E como é, mínimo. Abre quanto tempo antes as inscrições?
Eu acho que começo do ano, já em janeiro ali, passou São Silvestre,
É, uma vez, quando eu fui a primeira vez, acho que abriu ali por janeiro, fevereiro.
Abri, sempre.
Não, esse ano foi em torno de setembro que eles abriram.
Ah,
ou
é?
Até depois.
É. Uhum.
Até porque trocou a empresa que organiza.
Ah, sim. Uhum.
É, trocou a empresa o ano passado, o ano passado foi uma empresa nova.
E agora
é a mesma do ano passado, a que tinha antes, não.
O Rudy falou que há 20 anos atrás era de tarde, né? Quando é que mudou o horário? Vocês lembram? Eu nem lembrava que era de tarde.
Eu, quando já comecei agora com o Rudy, já era esse horário.
Porque é no finalzinho da manhã,
né? Porque teve uma época também que era a meia-noite na virada do ano. E também teve uma época que não eram 15 quilômetros. Eram 42, né?
Sim,
chegou a correr 42?
Não, é quando era meia-noite, era 42.
Quando era meia-noite, era 42 quilômetros.
Que daí,
em vez de 42 graus, estava 40.
É.
Até eu estive pesquisando esses dias, eu vi que teve, sempre quando calor, mudou, né? De 42, teve um ano que eles fizeram, até foi 12,5.
Sim.
Um ano só.
Isso.
Agora é 15, né?
Agora é 15. Fechou em 15 aí.
Não é nem meia maratona.
Não. Tanto é que não é meia maratona nem maratona, é corrida internacional.
É uma corrida mesmo.
Eu peguei as fases, não sei se o Alzimir chegou a pegar, aquela época que eles mudaram para a chegada no Ibirapuera.
Não, todas lá, todas que eu fiz foram lá.
Peguei na Paulista. Ele largava na Paulista, como larga, no mesmo lugar, sempre largou ali, mas a chegada era no Ibirapuera.
Uhum.
Mas eles fizeram, acho que foi um ano só, porque daí também deu uma chuvarada aquele ano lá, que era muita chuva, alagou tudo o parque lá, era um barral tudo.
Uhum.
E fizeram, o que eu lembro, acho que foi só aquele ano ali, daí depois voltaram para Paulista de novo chegada. E até porque a mudança foi por causa do show da virada, né? Que eles acabaram mudando os horários ali.
É, tanto é que aí onde a gente larga ali, no momento que a gente larga, tem todos os telões já preparados. A estrutura de som e imagem é a mesma da virada, do Réveillon, né? E
eles
a largada
utilizam
São Silvestre. No meio da avenida já tem todos os painéis.
E como é que é o trajeto? Tem... É só reta ou tem?
Não, tem.
Tem locais,
subidas,
mas...
tem descidas.
Tem subidas. Tem duas elevadas,
sim,
né?
Uhum.
Tem duas elevadas. Na largada a gente larga, é plano, a gente larga em frente ao MASP ali, e
o
Fiesp ali, no coração financeiro aí de São Paulo. A gente passa, entra pelo túnel, aí uma descida, né?
Sim.
Depois, em seguida, quando na saída do túnel, uma pequena subida. E depois, quando pega a Consolação, né? Aí é uma descida bem forte. Aí tem em torno de uns 500 metros de descida bem forte.
É que
né?
Dá no Pacaembu, né? No estádio
do
Pacaembu.
É, dá lá no Pacaembu. Aí vai embora.
O primeiro ano que fizeram essa mudança aí, que daí foi mudado esse trajeto, aí aconteceu. Daí um atleta cadeirante acabou morrendo, né?
Por causa dessa descida?
É, ele não conseguiu segurar a cadeira, sabe? Descer, uh-huh. Porque é muito, né? Muito forte.
É forte.
Desde quando que há também inscrições de pessoas com deficiência?
Não, isso sempre teve.
Sempre teve.
Isso, é a mesma inscrição, que é junto, né? Só que a largada é separada, né?
Ah,
um pouquinho antes, né?
Uhum. Ah, eu achei que fosse mais...
É um pouquinho antes.
Eu acredito que o pessoal também não acabou... Até hoje eles poderiam mudar, né? Um pouco, eles não pensam um pouco, porque olha, segurar uma cadeira, os cadeirantes, ele descida.
Naquela descida, inclusive, realmente eles teriam talvez que repensar, principalmente o ano que vem, que vai ter mais atleta, com certeza, porque ali naquela descida, onde a descida é forte e é muita gente correndo junto. Você imagina todas essas quase 40 mil pessoas correndo e começa a ter canteiros no meio da.
Sim.
Canteiros com cordão.
Gente,
com
a corrida
cordão,
com obstáculos.
Um mato assim no meio. Então você vai correndo, você não tem como enxergar pra frente. E de repente você depara com um canteiro.
Bah, não, tá certo. É
acidente sempre acontece. O ano penúltimo, o ano retrasado foi que não teve, né? 2022, né? 23 teve. Ou foi 21, 22. Final, esse é o penúltimo. Assim, do meu lado, logo na largada, teve um acidente. Três pessoas caíram, três ou quatro. Porque quando cai uma, não tem como não cair mais. Né?
E aí vocês têm que estar lá na Paulista, que horário?
É que depende como você quer se colocar para largar, né?
Uhum.
Nós sempre vamos bem cedo, como eu vou, das 5 horas eles abrem para começar a entrar lá nos...
Daí já dá para ficar
aí
lá,
assim. Horas... Sim. Só que às vezes a gente, eu vou 5 horas, primeiro tá lá. A gente fica ali parado. Tem pessoal que vem 7 horas da manhã.
É, ou
pessoal,
mais, né?
É. Aí o pessoal vem costurando, porque a gente chega os primeiros de manhã, a gente vai sentando no chão, fica conversando ali, tranquilo.
Exatamente.
Aí o pessoal chega às 7 horas... Lá de trás vem vindo, ah, deixa eu falar com fulano, com aquele, vê, e dá um espacinho e vai passando. Quando eu ver, tu tá lá atrás, os que chegaram 7 horas estão lá na tua
frente. É, a corrida exemplo, começa que horas?
8 horas.
Tá. É, sim, a gente chega antes lá, mas como a gente se hidrata bem, principalmente no dia antes e tal, porque vai ter uma corrida. Claro que na corrida existem 5 pontos de água. Nos 15 quilômetros existem 5 pontos de água. Na água, à vontade, sempre tem bastante. Para quem pelo menos está os últimos, às vezes falam. Mas assim, a gente fica às vezes 2 horas ali parado e à vontade dentro do banheiro. O banheiro às vezes está a 10 metros, tem muito banheiro químico. Tem bastante. Mas às vezes está a 10 metros de onde você está. Só que para chegar no banheiro você tem que pular, sendo que é tudo separado, a avenida dos atletas para aqueles que vão assistir. E mesmo que você consiga ir no banheiro, depois vocês não conseguem mais voltar ali.
Sim.
Então gente... muita gente leva, digamos assim, um kit. Faz xixi numa sacolinha plástica, num vidro, alguma coisa assim.
Eu digo que é depois... corrida com obstáculos.
E depois... Não, porque antes da largada, tenta largar pro lado de fora da avenida para ninguém pisar em cima e ter algum provocar
legal.
Algum acidente.
Gente, olha só, tô terminando aqui o tempo e eu quero desejar, em nome de toda a equipe, sucesso para vocês.